pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Nano, podcast mais enxuto, mais fofo, mais pequenininho do Nerdman. Dessa vez...
A gente vai falar de Game of Thrones?
Exatamente, a gente não vai falar de Game of Thrones.
Ah.
É, você não quis participar dos outros podcasts, tá aí, cara. Tá barrado, você só vai participar de Nanos que não falem de Game of Thrones.
Ok, ok.
E como a gente prometeu no Shuffle 19 de Uncharted, aqui está uma nossa pequena análise, um overview, um spoilercast de... Uncharted 4, A Thief's End, que, como prometeu, acabou com as aventuras do Nathan Drake de um jeito ou de outro.
Mas ninguém morre.
É, mas...
Ninguém morre.
É, mas acabou, cara.
Sim, é meio chocante. Eu pessoalmente fiquei meio chocado que ninguém morreu. Eu tava esperando pelo menos uma morte, assim, com certeza. E não teve nenhuma, na verdade.
É o que todo mundo esperava, eu acho, né? Porque o que se esperava desse jogo é que alguém da história, se fosse o Sully ou o Nate, acabasse morto, né? Porque, até pelo próprio nome do jogo.
Ou até o Sam, né? Se eles apresentarem e matarem de uma vez.
É, que é o que eu, durante a história, eu falei, quem vai morrer no fim dessa história é o Sam mesmo.
Uhum.
Tipo, tem um vilão que sobrevive, cara.
É, exatamente, cara. Aliás, fazendo um crossover de podcast, eu lembro quando você gravou com o Prandas e com o Pedro e com a Bruna no Playground, vocês estavam todos na hora, cara, alguém precisa morrer, você ficou...
É, não diria que precisa, mas acho que tudo tava caminhando pra isso, é. Não, inclusive eu tava até conversando com meu irmão aqui, na época que a gente zerou o jogo, que antes do lançamento, alguém da Naughty Dog deu uma entrevista falando que nos grupos de teste, o final tava sendo visto como divisivo. Tinha gente que tinha gostado, gente que tinha... Enfim, que não tinha curtido o fim. E no fim das contas, não... é mentira, né? Duvido muito que alguém tenha ficado desconfortável com um fim tão seguro como aquele, né?
É, foi um fim bem, tipo, cavalgando ao pôr do sol.
É.
Foi mais tranquilíssimo possível. O que era mais ou menos o que aconteceu no Uncharted 3, pra falar a verdade. Mas foi um pouquinho mais definitivo, né? Tipo, não dá pra seguir a história do Nathan Drake da maneira que eles se faziam nos próximos jogos.
Sim.
É, eu faria um paralelo com Harry Potter, talvez, né? Porque você joga a história pro futuro, põe filhos no meio do negócio e, enfim, fica um negócio que não dá pra você dar uma sequência, apesar de que Harry Potter vai ter uma sequência, mas, enfim, a aventura não vai ser mais do Nate, se tiver, daqui em diante.
Exatamente.
Né? A franquia Uncharted com Nathan Drake como protagonista acabou.
Não, até daria, né, pra colocar uma próxima aventura com o Nate, mas ficaria barato, né? Seria besta.
Uhum. Sim, mas...
forçação de barra, tentar ganhar um pouco mais de dinheiro, enfim, escolha a palavra que você quiser, mas não cairia muito bem, né?
É, mas antes de falar da narrativa do jogo em si, eu queria conversar um pouco sobre o que vocês acharam das mudanças que eles aplicaram de uma geração de consoles para outra, do PlayStation 3 para o PlayStation 4. Acho que o primeiro e mais óbvio é que o jogo é o jogo mais bonito do mundo.
É.
É impressionante que, assim, eu jogo jogos de PC, eu tava jogando Witcher agora há pouco, e, cara, o Witcher já é impressionante no meu PC, que tem poder muito maior do que o PlayStation 4.
Desculpa aí.
Mas o seu também provavelmente tá na mesma
sim,
base.
Sim, sim, tá na mesma base.
O único que não tem uma NVIDIA GeForce aqui é o meu, que fica no processador da Intel mesmo.
Eles pegaram um hardware menos poderoso e conseguiram criar algo absurdo, que eles já tinham feito antes, mas... acho que pela facilidade deles, da arquitetura do PlayStation 4 ficou ainda mais impressionante.
A gente tinha comentado no Shuffle, né, que eles tiraram leite de pedra com os três primeiros jogos da série, porque era uma porcaria. O céu era uma porcaria, o processador do Play 3, né? E a Naughty Dog mostrou que se tem uma plataforma que é tranquila de desenvolver, eles podem ir além. E o jogo é assustador, cara. Tinha momentos que sempre falam, porque eu parei pra... observar a paisagem. Cara, eu consigo contar nos dedos de uma mão o número de vezes que isso foi verdade pra mim, e Uncharted 4 foi uma delas, assim, tinha uma... Principalmente mais pro fim do jogo, assim, uns penhascos lá que você parava e ficava, caralho, olha isso, cara.
Ah, não, em Madagascar, cara, quando eu tinha aquela montanha lá ao fundo, cara. Esse foi um dos poucos momentos que eu tirei uma foto, realmente, quando o Sam levanta do Jeep e começa a olhar as coisas. Eu falei, ok, isso é um momento pra foto.
É, pode crer.
Tem vários momentos na história que fica um cenário muito bonito, né? E eu mais de uma vez parei pra tirar um screenshot, né? E eu fiquei realmente impressionado. Eu acho que nunca tinha jogado nada com uma fidelidade gráfica tão grande assim quanto o Uncharted 4. E acho que praticamente em todos os sentidos, desde detalhe de roupa até a própria casa do Nate, a vista em Madagascar, na ilha lá que eles vão explorar depois, tudo, tudo, tudo. tudo é muito detalhado, cara, tem muita variedade, né?
As próprias feições das pessoas, as rugas, as imperfeições nos rostos dos personagens é meio impressionante, é bem impressionante. Tipo, o Sully, você consegue ver a idade dele. É. Um cara que viveu bastante.
Tem uma cena legal que é logo... Bem pro fim, assim, quando o Nate e a Helena estão andando juntos, aí ela finge que morreu e tal, ela vai dar um beijo no Nate, aí dá pra você ver, tipo, que o nariz dela, quando ela encosta...
Dá uma entortada.
É tipo, cara, pelo amor de Deus, quem se preocupa com isso, cara?
São detalhes absurdos.
É, bem impressionante. E eles expandiram não só nesse sentido, mas também no sentido de jogabilidade, né? Ficou bem mais... Eles deram uma Last of Us isada na jogabilidade Uncharted.
Não tenho a menor dúvida. A gente até colocou aqui no nosso roteiro desse Nano aqui, que como ele não é que nem o Game of Thrones, que é logo depois do episódio, a gente conseguiu fazer um scriptzinho aqui do que falar. E eu acho que até destaquei, eu escrevi uma análise pro nosso site, nerdman.com.br, e eu falei que a jogabilidade, as expansões de jogabilidade deles são muito visíveis, né? Eu acho que a mais impressionante é na variedade como você pode abordar várias situações, né? Uhum. Praticamente todos os sentidos as coisas foram expandidas, desde os caminhos que você passa que são muito mais largos, eles ainda são lineares, mas eles são muito mais largos, dão tempo para você explorar. E até as cenas de escalada, você não tem um caminho definido. Você pode alternar áreas, você pode pegar um caminho diferente.
Algumas, né?
Você pode usar cordinha.
É, tem umas partes, tipo, as partes, sei lá, que você tá com o Samson, basicamente, e até aquela a torre lá em Madagascar, são essencialmente diferentes. Você pode, sei lá, dar uma burlada, mas...
Sim.
É basicamente o mesmo script.
É, na realidade, assim, o destino é sempre o mesmo, só que você tem formas diferentes de chegar nele. Eu lembro de várias cenas de escalada que você podia ir tanto pela esquerda como pela direita, entendeu? É mais nesse sentido. Tipo, dá na mesma, mas dava uma ideia de um ambiente mais amplo, que não tão construído pra você seguir aquele caminho pré-determinado. Uhum. Assim.
E também em termos de... Até do combate isso também acontece, porque o jogo te dá mais recursos pra você ser mais furtivo, ele até te penaliza se você não for, cara, porque se você for visto, chegam mais uns 10 caras e você tá nas dificuldades mais difíceis, você tá acabado, cara, acabou. É. Pra mim, eu morri várias vezes com isso.
Cara, sinceramente...
Vocês jogaram em que dificuldade?
É, eu joguei no hard, eu acho.
Eu comecei no hard, que é a maior já disponível do início.
Não, o Crush tá disponível no início.
Eu não sei, eu joguei a segunda, a que é depois da normal, o equivalente ao normal, tipo, que eu acho que seria o equivalente do difícil, que eu acho que é desafiador ou alguma coisa assim.
Não, mas o Crushing, ele tá disponível sim, ele tá cinza, mas se você apertar lá, ele pergunta, você tem certeza? Aí vai.
Olha só, não sabia. Eu nem usei, porque nos jogos anteriores isso era um negócio travado.
Sim, sim. Né? Enfim, isso é essa informação direto do meu irmão, porque eu nem tentei ir no Crushing na primeira, porque eu fico estressado.
É verdade. Mas... como o Victor falou, né? Eles recomendam, né? A Naughty Dog projetou o jogo pra você tentar ser um pouco mais furtivo, né? Você não ir pro tiro direto. E você acaba punido se você não faz isso, principalmente nas dificuldades mais avançadas.
Uhum.
E eu até notei que a inteligência artificial dos seus inimigos... É maior, porque nos jogos anteriores eles ficavam ali atrás da cobertura atirando em você, exceto os caras que estavam com escopeta e tal. No Uncharted 4, todos eles vão te cercando, né? Os campos de batalha são mais circulares.
É, então, se você foi visto de um canto, é possível que...
Flanquei, né?
Se você estiver, sei lá, olhando pra um canto e atacando os inimigos, e eles, se você for visto, sei lá, de repente aparecem os caras atrás de você, porque são os reforços.
É.
Então você tem que ser bem mais esperto nesse sentido.
Assim, em termos de narrativa ser melhor, em termos de gráficos, tudo isso pra mim era esperado, assim, acho que o que me surpreendeu mais no jogo foi realmente as melhorias do combate. Porque, assim, todos os outros jogos da série, você chegava numa cena, enfim, numa cena de treta, você se escondia no primeiro murinho que tinha, e dali você matava absolutamente todo mundo, sem exceção, assim, nunca... Foi a primeira vez na série que eu me senti obrigado a, tipo, levantar de um murinho e, sei lá, andar pra outro, ou então tentar dar uma volta, foi no Uncharted 4. É, mesmo por isso da inteligência artificial que o Rod falou. Mas assim, vocês falaram da furtividade, cara, a partir da segunda vez que teve essa opção, eu já, dane-se, cara, prefiro meter bala, porque não me convenceu, assim, sabe? Tem um negocinho de... tipo, o medidor de visão dos inimigos, né? Mas me pareceu meio travadão demais. Não parece aqueles jogos que tentam fazer stealth, mas não são feitos pra isso e no fim não fica redondinho.
Um negócio que o Victor falou do Last of Us-ização do Uncharted, eu acho que talvez esse seja um dos elementos, né? Porque no Last of Us era bem estimulado que você fizesse isso, né? E eu, particularmente, não conseguia fazer isso com muita eficiência. Tanto é que, eventualmente, eu saía no tiro, se fosse com os tipos de zumbi lá do Last of Us ou inimigos mesmo. Uhum. Né? Era um negócio que eu tinha dificuldade.
Cara, isso não tem nada a ver com o Uncharted 4, mas aquela sessão final do Last of Us, quando você tem que atravessar aquele túnel...
Ah, não, pelo amor de Deus.
Com os zumbis. Cara, quando eu consegui atravessar aquilo sem ninguém me perceber, eu falei... cara, acabou.
Nossa, é possível?
Nóis.
É possível fazer isso?
É possível. Inclusive, é por isso que várias vezes no Uncharted 4 eu falei, será que eu consigo passar... sem que ninguém me perceba, e aparentemente, cara, eu não consegui.
É
muito difícil.
Tem uns caras em certos pontos que eles conseguem ver basicamente a área inteira, então se ele olhar pra baixo ele te vê e acaba tudo.
É logo no começo, então, na primeira vez que apresenta as mecânicas de stealth, se eu não me engano é quando você tá no leilão ainda.
Sim.
Tinha umas horas que pro cara não te ver, o cara tava numa torre, num ponto de vantagem lá, cara, você tinha que dar uns pulos muito precisos. Nossa, nem ferrando, cara. Sim, dar dois tiros na cabeça dele logo e...
eu passei várias vezes tentando, será que consigo passar? Será que eu não consigo passar? Foram umas 10 tentativas. Eu até, sei lá, eu parei e vi, cara, será que eu teria conseguido? Mas deixa quieto.
Tem uma hora que o esforço pra você conseguir passar sem ser percebido não compensa, e você toma muito mais tempo fazendo isso do que saindo no tiro.
Mesmo porque, por causa das melhorias na inteligência artificial, é legal os tiroteios, são divertidos.
Uhum. Sim, e eles ficam mais desafiadores, né? Eu sofri quando fiquei cercado. Mas tem outro detalhe legal, né? Que quando eles te encontram, você pode, dependendo do ambiente, sair correndo pra lá e pra cá com as novas habilidades que eles te deram, especialmente a da corda, e se esconder em algum canto até despistar os caras e daí tentar ser espião de novo, né?
Sim, sim. Acho que uma coisa que vale mencionar ainda na jogabilidade é quão demorado é pra você começar a jogar o jogo de verdade, né? Os primeiros capítulos do jogo são... Assim, eu entendo, mas eu me dá um pouco de preguiça de rejogar, assim. Eu não tenho vontade de voltar e ver todas aquelas cutscenes infinitas alternadas com breves momentos de semi-controle, que é o começo do jogo.
Você não quer jogar Crash Bandicoot de novo?
Poxa. Mas tem no fim do jogo. Não precisa.
É, verdade.
Eu gostei bastante da introdução.
Não, eu gostei. Eu gostei, mas assim, uma vez. Não quero ver de novo.
O jogo realmente pega no tranco, acho que no capítulo 10, né? No capítulo, logo depois que você tá na Escócia com o Sam e você resolve aqueles puzzles embaixo da catedral.
Sim, sim, sim. Em contagem
de capítulos...
Quando
você vai pra Madagascar, né?
Em contagem de capítulos é, tipo, na metade do jogo. Tipo, poxa...
Eu entendo
porque, e assim, porque eles precisavam dar uma carga, eles precisavam apresentar o Sam, que, enfim, eles querem que esse cara seja um personagem importante, apesar dele ter aparecido aos 45 do segundo tempo na série, né, então precisava dar uma base maior de narrativa ali no começo, mas enfim, fica essa minha observação.
Mas eu acho que... Isso que você tá falando, PH, essa observação sua, entra num negócio, né? Que o jogo alterna bastante as partes de exploração, umas outras de escalada, e essa de ação e tiros, né? O jogo alterna, tem vários momentos de cada uma dessas, né? E eles tomam, acho que uma proporção parecida do seu tempo, né?
Eu diria que eles não têm um grande número de set pieces, que sei lá, o 3 principalmente, o 2 em menor escala tinham, mas em geral... eles meio que fazem meio que uma escalada, nesse sentido, tal qual o Nathan Drake, você começa de um certo ponto, aí você vai ficando cada vez mais alto, e as coisas vão ficando cada vez mais insanas e tal.
Em retrospecto, assim, é difícil dizer, tem mais tiroteio ou menos, mas assim, a minha observação que eu faço é que no 3, por exemplo, tinha horas que eu ficava de saco cheio de tanto tiroteio em seguida que tinha, tipo, em áreas muito parecidas e tal. Nesse eu não senti isso em nenhum momento, assim, eu não me senti, putz, já tô fazendo isso há mó tempo, agora eu podia ter um momento de escalada, ou sei lá, tipo, em nenhum momento, eu achei que eles acertaram no ritmo.
Eu acho
assim.
Que tem eles conseguindo... É, eles equilibraram bem esses tipos diferentes de coisas que Uncharted tem como marca, né? Eles conseguiram colocar todos esses elementos, eles aprenderam a usar todos esses elementos corretamente, em certo sentido.
Sim, sem dúvida. E até você falou, né, dos jogos anteriores, das set pieces e tal. É, eu consigo lembrar, acho que só de uma, de uma torre caindo e tal.
É,
pra, do 4, né?
E do...
De mais marcante mesmo.
E o resgate do Sam também, né? Nos caminhões, que pra mim é o ponto alto dos set pieces que eles criaram. Tipo, acho que o trem e o navio eram mais impressionantes. E acho que o trem acaba é meio que equiparável. E o navio é bem whatever, porque nada acontece naquela porra.
O navio é impressionantemente chato, né?
É. Mas eu acho que eles conseguiram pirar nesse sentido de você ficar nas cordas e você enganchar nos caminhões, aí você subia no caminhão, aí você pulava no caminhão. Era uma coisa bem mais natural do que tinha no Uncharted 2, por exemplo.
Sim, sim.
Você fala do Uncharted 2 e o Uncharted 4, ele segue uma coisa que o 2 usou, né? Que é a questão dos flashbacks. E no caso do Uncharted 4, ele trabalha até um desses dessas linhas do tempo se encontrarem. Ele trabalha com três paralelas, né? Que é a da reta final do jogo, que é quando você aparece no barquinho e tudo mais.
Sim.
O Drake criança e o Drake aposentado, né? Que é o que vai virar depois, o que vai pro barquinho.
E aparentemente eles não tinham... Eles só decidiram colocar ou só começar o jogo no barquinho, assim, na reta final do jogo.
É mesmo,
ele, ah, é?
É, aparentemente acho que eles... Talvez eles fossem começar com o... Eu não lembro exatamente onde eles iam começar, mas... Talvez eles fossem simplesmente apresentar o Sam e não começar naquele In Medias Res, que é o que chamam esse tipo, quando você começa a história no meio da ação, e aí volta pra entender o que tá acontecendo
agora,
depois.
Agora que você tocou nesse ponto, eu queria fazer uma crítica totalmente sem fundamento, simplesmente porque sim. Eu não gostei desse começo, achei, obviamente, é por definição meio solto essa ideia. Mas,
sim,
não sei, eu achei que não precisava, achei desnecessário e me irritou um pouco que, tipo, você pega o barco uma hora e aí tá de dia, a primeira vez que você pega o barco, aí você tá chegando numa ilha, aí eu fiquei, tá, agora é aquela hora, aí não era, porque é você chegando numa outra ilha que é aquela hora, né? E aí eu fiquei meio, sei lá, não sei, me desagradou porque eu sou um ser humano cheio de caprichos, é simplesmente isso, assim, não tem...
Não, a parte lá do barco de dia, eu achei bizarro que eles simplesmente não... Onde será que ele começou essa libertária? Onde será que tá a libertária? Será que naquela ilha gigante? Talvez, mas vamos ficar nessas ilhotazinhas pequenas por algum motivo.
E outra coisa, tinha uma... A pista final é uma estátua que, tipo, já dá pra você ver. Não dá pra ver?
Você não precisava da estátua apontar pro negócio.
Talvez não dê pra ver, mas pode...
Acho que ela subia.
Tá.
Depois que você resolvia, todos os piratas vão subindo. Aí eles falam, pô, mas cadê o Avery?
Ah, tá, menos mal.
Ele é ele que tá faltando. Ah, aí eles têm que subir.
Faz sentido. Mas enfim, é estranho. Ainda mais que tem, tipo, aquelas flechas lá, tipo, infinitas, indo uma em direção ao nada. Que? Para! Me fala o que é logo, caramba.
Mas enfim, já que vocês deram esse ponto, vocês querem começar a meio que destrinchar a história, o que vocês acharam da história? Por exemplo,
Eu acho que é a hora.
Eu acho que o principal negócio da história é justamente, como o PH falou antes, a introdução do Nathan, do Sam Drake como personagem. Já que... Nunca foi mencionado, nunca existiu, nunca tinha aparecido qualquer coisa que ele tinha um irmão, mas eles conseguiram meio que estabelecer os motivos do porquê ele não foi citado até agora.
A coisa mais complicada era a coisa do porquê que o Nathan nunca falou nele, considerando que, tipo, que ele aprendeu, teoricamente, essa coisa de exploração com o irmão mais velho, e ele fica falando sozinho o tempo inteiro nos jogos da série, né? Só que eles resolvem isso de maneira simples, que é aquela hora logo no começo que ele vai pegar o diário, e aí ele vai abrir o diário que tem coisas do irmão dele, e ele fala, não, deixa quieto. Quer dizer, ele não quer falar disso. Então, ok, tipo... principal, teoricamente, plot hole, eles fecharam com classe, assim.
E o que que vocês... Pode falar.
É um tema que o Nate não gosta de abordar, né? E tanto é que ele nunca falou pra Helena. E, aparentemente, o Sully sabe da história, mas ele deve saber do como o Drake trata... Quer dizer, no universo que eles criaram, o Sully sabe que o Drake não quer abordar esse assunto, né? Não é um negócio que ele gosta.
Ah, e o que vocês acham dessa Pra quem não sabe, teve uma mudança durante o desenvolvimento do jogo. A Amy Hennig, que era a diretora criativa da série até então, ela saiu, entraram os caras do The Last of Us, e parece que mudou muita coisa de lá pra cá, e acho que especialmente em termos do próprio Sam, porque se você pegasse aquele teaser inicial do Uncharted 4, que é uma voz sinistra falando que eu fiquei 15 anos no inferno e não sei o quê, e agora Nossa. Você me deve...
Eu nem lembrava
então,
disso.
É bem provável que na versão da Amy Hennig do jogo, o Sam seria meio que um antagonista. É. Porque se você vê aquele trailer, já tem todos os elementos de principais do jogo. Eles falam de libertária, tem o nome do Henry Avery, tem tudo mais. Então, o esqueleto desse jogo já meio que já estava montado. Só que o papel do Sam, eu acho que ele mudou nesse sentido. Tanto que mudaram até o ator, né? O ator não é o mesmo. O Troy Baker não tem aquele vozeirão. Sim.
É difícil comentar porque, enfim, na verdade a gente não sabe, né? É só tudo suposição, mas eu acho que eu prefiro o que aconteceu, mesmo sem saber o projeto que era anterior, porque é por causa do Uncharted 3, que é uma história meio boba pra mim.
E, não vai a lugar nenhum, né?
Não sai de lugar nenhum e volta pro... Sai de um ponto e volta, dá uma volta enorme e chega no mesmo ponto de novo. E é o último trabalho que a Amy Hennig teve na série. E também porque eu prefiro Bromance do que Irmãos Malvados. É mais legal, né, cara?
Eu acho que o encaixe da história fica melhor dessa maneira que eles acabaram fazendo mesmo. E o Sam é um personagem legal, né?
Sim,
que eles construíram. Você fica meio em dúvida o tempo todo qual que é a dele. Ele parece querer levar o Nate pro mau caminho. E ele apresenta inicialmente, né, o motivo sendo como... que um chefe de cartel de drogas que estava preso com ele no Panamá tem um bounty na cabeça dele caso ele não traga o tesouro de libertária pra ele. E o Nate acredita, né?
Ele nem pensou em ir no Google e falar, ok, não sei o que.
Cara,
aí a primeira coisa que aparecia, morreu. É. Morreu num tiroteio.
Mas ok, ele confia no irmão, né? Inclusive...
Não, exatamente.
Ok, tem o Bromance, mas o Sam é um babaca do caralho, hein? Que filho da mãe,
sim.
Cara. Pelo amor
sim.
de Deus, né?
Mesmo porque o visual dele é meio de escroto, o visual Christian Slater da vida dele.
Sim, total.
Ele me lembrou muito Christian Slater, cara, com a careca, tipo, disfarçando a careca, empurrando o cabelo pra trás. Mas ele é um personagem bem mais interessante, talvez bem mais interessante do que se ele fosse simplesmente um antagonista, né? Ele gosta do Nate, ele ama o Nate como irmão, ele quer que ele quer se aventurar com ele, mas ele mente pra ele fazer as coisas.
Um negócio engraçado, eu citei a prisão do Panamá, vocês lembram da história do primeiro? Que o Nate faz uma piadinha com a Helena? Então, você nunca esteve numa prisão panameia.
Ah, é verdade.
Daí eu achei super legal que eles atam essas pontas na história do 4.
Que bonitinho.
Eu tinha rejogado o primeiro fazia super pouco tempo e fiquei impressionado.
Que legal,
assim,
legal.
Vocês lembraram desse detalhezinho.
Tem também uma gag que a camisa do Sam parece com aquela camisa inicial do Nate no primeiro trailer do Uncharted, que era uma camisa vermelha e branca, ao invés da, da mais bege que ele usa no final. É meio que uma gag. É uma gag. Eles também já tinham feito isso no 3, porque com o Nate jovem, né? Mas eles continuando isso, essa piada.
Vocês têm uma memória, hein? Caramba.
sim. Mas até pensaram que era a mesma camisa, mas não é. Eu joguei o Uncharted 3 de novo, é uma camisa diferente.
Ok.
Mas
E o desenvolvimento dos outros personagens? O que vocês acharam, além do Sam?
Cara, o Sonny eu acho que é a mesma coisa, né? Ele só fala que ele só menciona que ele não tem mais a mesma mobilidade que ele tinha.
Sim, tanto que ele tá fora da ação bruta, né, no geral.
É, sim, ele fala que, sei lá, ele faz os negócios dele agora principalmente pela internet, né?
É, o Sonny depois do 3 já deu, né?
O arco já completou, no
fim. Enfim. Eu gosto muito da Helena. Porque ela, cara, ela mostra... É através dela que mostra o Nate no mundo normal, né? E é muito bonitinho, cara. As cenas dele juntos são ataque de fofura.
É, tipo, toda aquela fase em que começa no porão dele, você não sabe onde que é o porão dele, aí ele relembrando as aventuras e tal, e fazendo... E atirando nos alvos lá de cima com a Nerf Gun dele.
Igual um verdadeiro sociopata, né?
E os alvos têm as caras dos vilões,
então,
perceberam?
Então, cara, é um completo maluco.
É muito bom. Aí ele desce, tem toda todo o papo com a Helena. Tem do Crash Bandicoot, a Helena zoando o Nate, jogando mal, ou não, sei lá, não sei como vocês jogaram.
Eu falhei em todas as vezes que eu tentei o Crash Bandicoot, não joguei na época e tive dificuldades.
Eu consegui no final, não consegui bater o recorde dela.
Me pareceu que a emulação tava um pouco estranha, mas talvez seja imaginação minha.
Porque, um lag, um delay?
É, e umas falhas gráficas que não tem, eu acho. Tinha umas horas que as texturas davam uma distorção. Enfim, não sei, eu tô falando isso da memória afetiva que eu tenho do primeiro jogo, então não sei.
E a aventura como um todo, o que vocês acham do conceito da aventura, dos piratas e tal, Eu acho que ela foi talvez o mistério mais legal de todos os quatro jogos.
Eu gostei muito da maneira como eles pegaram os detalhes da história e fizeram como no Last of Us, escondendo em cartinhas, e me fez até lembrar numa aula da faculdade que o professor deu história da vida privada, que não era dos fodões e tal da história, era da galera normal que vivia em casa, como que elas viviam, e daí mostrava, né, no jogo, um negócio parecido com isso, né? Como que era a vida dos caras que estavam abaixo dos piratas chefões, assim. Ah. Eu achei um detalhe muito legal da história.
É, e tem todo... Você vai pegando meio que aventuras paralelas de caras. Por exemplo, lá em Libertária, quando os caras estão procurando pelo navio do Avery. Sim. E você vai vendo um grupo de, sei lá, descendentes de um pirata tentando chegar, mas eles
morreram, né?
A última carta que você vê é de um cara que tá, sei lá, uns 10 metros da entrada. Sim. Ele falou, quase. Tanto que o Nathan fala, quase, cara. Você chegou bem, chegou quase lá.
No geral, eu prefiro a condução do mistério no 2. Não a condução, o caminho que o Nathan passa, né? Eu acho mais legal do 2, aquela coisa de, tá no trem, aí sobe a montanha, enfim. Uhum. Eu gosto mais do 2, mas eu gostei muito mais do 4 por esse motivo mesmo, que é essa coisa de ser um mistério mais humano, né? Não é uma coisa mística, em tempos longínquos tinha uma civilização secreta. Não, foi há 2 séculos, é logo ali, sabe? Principalmente aquela hora que você... Você já chega em Libertália e você vai vendo que, um traiu o outro, que traiu o outro, que traiu o outro, e no fim todo mundo se traiu e todo mundo morreu. É muito legal, cara.
Exatamente.
Eles encapsulam todos os contos de pirataria da história, né? Porque, no fim das contas, é sempre isso, né? Os caras se ferram por causa da ganância deles e... Enfim, e é isso. Então, eu gostei de acompanhar essa história pelas cartinhas, É raro um jogo desses que tem codecs e milhares de coletáveis e tal, me interessar. Normalmente eu só coleto e nem leio, mas esses aí eu fazia questão de ler tudo, porque sempre tinha uma nuância diferente, uma perspectiva diferente. Eu gostei bastante.
Esse é o principal foco, diferença do Uncharted 4 pros outros. Aqui não tem um negócio místico por trás. São um bando de babacas que... E é legal que você não... Você vai descobrindo a escrotidão lentamente. Tem... No começo você pensa, o Avery tem toda a história de São Dimas e tal, sabe que o cara encontrou Jesus e decidiu criar a utopia dele, não sei o quê. Mas não, aí você vai vendo que não, cara, ele era só um babaca que usou a religião, né, o contexto religioso pra chamar uma galera pra criar a utopia, entre aspas, dele, e depois...
Tentar dar um golpe na galera, né?
E conseguiu no final, né, porque todo mundo morreu... Aí depois só sobrou a elite se matou, logicamente.
E aí sobrou os dois, né? O Avery e o... Quem que era o braço direito dele?
O Till.
O Thomas Till.
O Thomas Till.
E aí, no fim, eles lutaram e se mataram.
E mataram o Guybrush Threepwood, que estava no meio dessa história também, né?
Sim, pois é. Que fim triste, cara?
Eu fiquei magoado que ele decidiu participar da revolução, decidiu matar os piratas. Se bem que ele conseguiu... Foi por engano, né? Mas você consegue afundar o seu próprio navio no primeiro jogo.
De fato.
Vocês estão falando do pirata do Monkey Island?
Exatamente. Que, pra quem não sabe, é meio que um easter egg, né? Que ele não... Um dos piratas da utopia lá de Libertária não tem um nome. E o Sam fala uma hora, então, ele surgiu do nada, mas falaram que ele virou o maior espadachim de todos os tempos.
É claro, ele tem um nome, é Guybrush Threepwood, é ele.
Exatamente. É, e eu fiquei olhando lá, procurando na mesa pra ver qual exatamente era o Guybrush. Eu vi o casaco que ele tinha do Monkey Island 2. Eu falei, ah, é você. Pô, você morreu.
Poxa, cara.
É mais uma coisa muito legal do jogo, né? Atenção ao detalhe e tal. E esse. O negócio do Crash Bandicoot não é um easter egg porque não está escondido. É um negócio que eu vi alguém falando outro dia, né? E easter egg
pois é.
prever que estivesse
E tá
escondido.
escancarado
E
em
esse
dois
negócio
momentos
é realmente
fodas,
uma
né, da
coisa.
história, tipo.
E esse negócio do Monkey Island, ele é de fato assim, um negócio que não tá explícito. Se você não sabe, eu só fui saber depois ouvindo de outras pessoas, porque eu não joguei o Monkey Island, mas é muito legal que ele tá lá, né?
E o que vocês acharam da batalha final no fim das contas, que termina justamente com uma batalha de uma luta de espadas,
É, então, eu gostei por causa disso. Eu acho que um conto que do começo ao fim é sobre piratas não tinha como acabar diferente na minha cabeça, assim.
né?
A execução podia ser melhor.
É, sim. Mas a Naughty Dog é complicado de fazer chefes, né? Elas não conseguem criar chefes.
Não foi o pior. Talvez tenha sido o melhor final que ela já fez, eu acho. Porque você pensa nas batalhas com armas e tal, com Lazarevich, Navarro. No 3 eu não lembro qual que é, se tem uma batalha final, eu acho.
Não, tem com aquele cara lá,
O Talbot?
Talbot, isso, é. Tem com o Talbot, se ele
Que é
tá.
uma luta de soquinho, né? Se não me engano.
A porra da cidade tá desmoronando ao redor de vocês e o Nate tá falando, cara, eu quero ir embora, vamos embora. E o Talbot falou, não, você não conseguiu salvar a Marlon, você tentou, mas você não conseguiu e isso já é o suficiente pra eu querer te matar.
Dessa vez eu achei legal que, tipo, eles criaram um negócio um pouquinho mais variado e, assim, o que eu acho que aconteceu é, eles estenderam um pouquinho demais, na minha opinião, a batalha, num ponto que ela ficou meio complicada de você ler. Porque, assim, é legal ter a batalha com espadinhas e tal, mas, ao mesmo tempo, esse não é um jogo de ação, tipo um Bayonetta. Então, você não consegue desviar e tal, precisamente com o que você enxerga do adversário, que é o Wraith, né, o principal vilão do jogo.
O que vocês acharam
E,
dele,
mas, assim,
inclusive?
eu gostei.
Ele é meio que um. É que todos os vilões são basicamente um Nathan Drake malvado, né?
É.
Mas ele é um Nathan Drake rico,
É
basicamente.
legal, porque ele, desde o começo, ele tem uma cara de cuzão, assim. E a primeira impressão é legal, porque ele matando aquele policial, tipo, calma lá, cara, que isso, você é Uncharted, você não mata pessoas em cutscenes, só fora delas.
Ele é tipo o moleque, o playboy milionário e que quer fazer o um nome pra ele, mas tem tudo entregue na mão. Mas não é inteligente o suficiente e claramente inveja
Ele é um
Drake e o irmão.
babaca, porque no fim é tipo ele tá listando, tipo, ah, você descobriu o Eldorado e Shambhala e não sei o quê, mas você é só um cara com ilusões de grandeza. O quê? Como assim? Eu sou, tipo, literalmente o cara mais foda da história, você acabou de falar, velho.
Exatamente. E ele fala, eu matei o cara que falou isso pra mim. Eu falo, porra, mano, a culpa é sua. Você podia estar sabendo, se divertindo com o Nathan, mas você ficou explodindo aquela porra daquela catedral
Exato.
lá na
Tipo,
Escócia.
o Nathan era seu amigo, cara. Tipo, você tinha toda a chance do mundo pra estar nesses rolês e não, você é chato. Então. Mas
E o legal
ele é legal.
Não, e o legal também é que ele é. De todos os vilões, pra mim, ele era o que menos deu. Era o menos, sei lá, imponente. Porque a Marlowe tinha todo o negócio da sociedade secreta, o Lazarevich era um porra louca do
Mercenário
caralho.
louco, é.
E ele era só um riquinho, mas ele é o cara que te dá uma coça inacreditável no
Sim,
final do
sim,
jogo.
sim, sim.
Ele acaba com o Nate.
Mas na real, quem é o vilão com poder, entre aspas, que é, na verdade, é um vilão, né? A Nadine, que é outra personagem do antagonista da história, que é uma mercenária contratada pelo Wraith, dá uma surra no Nate, dá uma surra
É
no
mó
Sam,
legal.
pô, é uma puta
É mó
lutadora.
legal que, tipo, todas as vezes que você encontra ele, todo mundo apanha. É tipo, vamos lá.
Ela é tipo a boss do Metal Gear Solid, né,
É.
cara?
Verdade.
E ela é justamente a vilã que sobrevive, como o PH falou, né? Ela falou, chega uma hora que ela fala, cara, chega dessa porra, tô indo com a minha parte, tchau pra vocês.
A única vilã é
Aí ele.
inteligente, né? Que sabe dizer chega, né?
Inteligente naquelas porque a turminha dela também saiu dinamitando tudo, e enfim, é engraçado a abordagem que eles tomam, em contrário com a
É porque
do
eles não
Nate.
são. Eles.
Arqueólogos,
Eles não são aqui, ó. Eles estão lá
aventureiros.
pra resolver o rolê e ir embora, né? Eles não estão nem aí pra história, caramba, enfim.
E o que vocês acharam, por exemplo, da cena na prisão e, enfim, os ambientes que foram explorados? Eu curti muito a alternância de tudo que aconteceu na história. Tanto é que eu acabei dando a recomendação máxima possível pro jogo.
Não, sim, eu acho que eles conseguiram variar bastante as ambientações. Tanto em termos de, sei lá, ambientes maiores, como a Madagascar, quanto até aquela área da cidade, quando eles chegam perto do templo.
Sim.
Tipo, tem toda uma vida rolando lá por aquela região. E eles conseguiram construir tudo isso muito bem.
Vocês interagiram com o macaquinho?
Sim,
claro.
O Lemuri roubou sua maçã.
É.
Sim.
Nessa hora foi um outro detalhe meio assustador que eu percebi. Tipo, tem uma galera lá, né? E tem uma hora que tem um cara em cima de uma escada, tipo, pintando uma parede, assim. E ele, se você fica olhando, ele molha o pincel, passa na parede e, tipo, fica a tinta onde ele passou o pincel. Tipo, cara, pelo amor de Deus, ninguém vai ver isso. Mas tá lá.
É muito absurdo.
É, exatamente. Mas passando pro final, justamente o final, você acha que o Sam vai morrer, mas ele não morre no final. Aí tem. Passa do Flash pro Crash Bandicoot, tipo, deles nadando até a entrada, aí muda pro Crash Bandicoot, porque isso tá na minha cabeça.
Sim.
Sim, sim, é tipo, não tem uma transição, tipo, ah, está tudo bem. É meio que eles estão navegando, indo pro pôr do sol e, enfim. Eles escapam, na verdade, eles escapam do negócio. A Helena e o Sully veem que o Nate e o Sam escaparam do negócio que tava despencando. E corta direto pro epílogo.
Não, tem aquela cena no cais, gente.
Ah, sim, verdade. Tem a cena do cais, que é o setup pra jogos de Uncharted a partir de agora,
é,
né, basicamente.
Que o Sully e o Sam, eles vão pro rolê juntos lá, né?
Uh-huh.
Pro Brasil, eles vêm pro Brasil porque ele... O Sully pergunta pro Sam se ele fala português.
É verdade.
E eles não estão indo pra Portugal,
né? Mas, assim, o epílogo me deixou muito feliz por um detalhe, que no fim é um detalhe mesmo, porque não lembro qual dos dois diretores falou, mas que, tipo, eles escolheram por uma filha ao invés de um filho, porque uma designer do jogo lá, uma artista, acho, falou, esse personagem podia ser uma mulher? Mudaria muito na história, e, tipo, não, então seja uma mulher, e é uma menininha e é muito legal ser uma menininha. O outro personagem que eles mudam assim é aquela velha que eles encontram na casa quando eles são mais novos, que é a mulher que conhecia
a mãe deles.
E assim, ser uma mulher, uma velha lá que, tipo, mira a arma pra ele, se fosse um velho, tipo, ah, sai do meu quintal, tipo, seria muito clichêzão, assim, só que por ser uma mulher, sim, é diferente e é legal.
E honestamente, eles teriam morrido.
Provavelmente.
Não sei se estou sendo preconceituoso com velhos armados, mas basicamente, cara,
teria levado chumbo ali,
E é legal que eles também, que o nome de verdade deles também é de um pirata, né? De um navegador inglês, no caso.
Sim, sim, sim.
Que você descobre que no final não é Drake, o sobrenome deles é Morgan, de Henry Morgan.
Que é tipo o maior corsário, né? Tipo...
É, exatamente. E eu gostei desse paralelo que eles conseguiram criar com os dois personagens.
E no final mesmo, o negócio da filhinha deles, eu esqueci o nome dela.
Cassie.
Agora.
De Cassandra, que era o nome da mãe.
Ah, faz sentido. E é muito legal, tipo, a liberdade que eles dão pra você explorar a casa e como eles criaram uma personagem, uma filha tão empolgada quanto o pai pelas coisas. Que é curioso. E você pode explorar tudo. E a casa é super detalhada. Você pode ficar alimentando o cachorro, daí você vai passear na praia, visita outra casa, vê fotos antigas e, tipo, é até emocionante.
Sim,
assim, dependendo de quanto você gostar da série.
Mas no geral... Pra terminar, né, eu acho que todo mundo aqui recomenda o jogo. Se você tiver um PlayStation 4. Se você não tiver um PlayStation 4, sei lá, arranje de alguém, vale bastante a pena ter essa aventura. Se você não conhece a série, não sei como é que seria o impacto, honestamente. Você acha que seria um bom ponto de entrada? Tipo, o fim das aventuras do Nate?
Pode ser, cara. Acho que seria difícil voltar pra jogar as outras depois, mas seria satisfatório o suficiente, eu acho. Porque...
Eu acho que ela se sustenta por si só, e pra alguém que não conhece a série voltar depois, talvez não faça tanto sentido. Mas pra quem já curtia a série, ela é perfeita como um final.
Mesmo porque eles tentam apresentar vários momentos da vida do Drake, né? Então, sei lá, se você viu a última cruzada antes de Caçadores da Arca Perdida...
Ok.
É basicamente a mesma coisa.
Você vai perder, tipo, a história da Helena, você vai perder a história do Sully, mas... O básico você sabe o suficiente pra acompanhar a história do 4. Então, ok.
Uh-huh. É, mas mais alguma coisa? Ou...
Não, é que você falou curiosamente, ah, acho que a gente recomenda, a minha métrica, tipo, se a gente consegue ficar meia hora falando de um jogo, mesmo que ele seja ruim, vai lá e joga, porque aí tem coisa.
É interessante, é interessante pelo menos.
Exato.
É, tem assunto pra conversa, pelo menos.
Bom, mas é isso aí, vamos ficando por aqui nesse episódio do Nano, diferente, né, o primeiro Nano não relacionado a Game of Thrones.
Quem diria.
O primeiro Nano também que a gente não gravou todo mundo junto, né? A gente tá usando a internet, então se tiver um pouquinho abaixo do normal a qualidade, nos desculpem, a gente ainda tá ajustando a
técnica. Com sorte as pessoas só perceberam isso agora que você comentou. Eu acho improvável, mas enfim.
Mas se você, ouvinte, tem experiência com Uncharted, quer falar com a gente sobre o que você achou de Uncharted 4, você pode falar com a gente na própria seção de comentários do site, nerdman.com.br, no Facebook, facebook.com/nerdman.br, ou no Twitter, @nerdman_br. Também, se você quiser avaliar a gente no seu feed de podcasts, por favor, faça com isso, faça o nosso podcast crescer, pelo amor de Deus, eu tenho cachorros para alimentar. E vamos ficando por aqui, eu sou o Vitor Ferreira. Aliás, a gente nem se apresentou, né?
Ah, mas a galera sabe. A galera que tá ouvindo esse já ouviu o Shuffle normal e a gente tava todos lá, então...
Bom, eu sou o Vitor Ferreira.
Eu sou o Rodrigo Trindade.
E eu sou o PH.
Tchau.